Dia 15 de maio é a data para início das chamadas vaquinhas virtuais para as eleições deste ano. Vamos entender juntos agora, ouvinte, como que funciona com Juliana Bertoldi, que é advogada, mestre em Direito e doutoranda em Justiça, Democracia e Direitos Humanos pela PUC e também especialista em Direito Público e em Direito Eleitoral. Bom dia, Juliana. Muito obrigada por nos atender.
Bom dia, Andressa. Eu que agradeço a oportunidade de conversar com vocês nessa manhã. Bom dia também aos nossos ouvintes.
Juliana, vamos então explicar o que é esse tipo de financiamento eleitoral, como que vai funcionar.
Bacana, Andressa. É a terceira eleição que a gente trabalha com a vaquinha eleitoral. Tem gente que gosta do nome americano, né? O crowdfunding. Essa vaquinha eleitoral, ela é uma oportunidade muito interessante para os candidatos e candidatas já começarem a arrecadar antes mesmo do registro de candidatura. Então, a partir de 15 de maio, os candidatos e candidatas já podem pedir recursos por meio do financiamento coletivo, que são aquelas plataformas que a gente já vê aí na internet largamente para arrecadação, cirurgia, né, atropelou o cachorrinho, precisa fazer uma vaquinha ali na internet. Então, essas plataformas, elas podem se registrar na Justiça Eleitoral para pedir recursos. Essa plataforma que a gente já utiliza para diversas outras finalidades. Mas no caso eleitoral, Andressa, a gente só vai conseguir resgatar esse dinheiro depois do registro de candidatura. Se o candidato não se registra, o dinheiro deve voltar para os respectivos doadores. É importante a gente lembrar também, Andressa, que não há como fazer doações fora da legislação eleitoral por meio dessas plataformas. Então, as doações de empresa, por exemplo, seguem proibidas, não há como você extrapolar os limites legais do teu valor de doação e assim por diante. Mas é uma oportunidade muito legal para já colocar o carro na rua se você é candidato ou candidata. Ou melhor, pré-candidato ou pré-candidata.
Então, vamos frisar aqui quem pode doar para essas vaquinhas virtuais.
Pessoas físicas nos limites legais, né? Então, as pessoas jurídicas não podem fazer doação, são sempre as pessoas físicas nos limites legais. Então, é importante que o eleitor se atente para esse fato, né? Que as doações devem ser de, no máximo, 10% do que foi declarado no último imposto de renda.
E aí, todos os candidatos podem receber essas vaquinhas?
Todos os candidatos podem receber no futuro, desde que eles consigam fazer o seu registro de candidatura e atentem ali às demais exigências, né? Então, feito o registro de candidatura, ele vai receber um CNPJ da campanha. Com esse CNPJ, ele vai abrir uma conta e nessa conta ele vai poder receber, então, a doação da vaquinha. Não conseguiu fazer o registro por qualquer razão, estava inelegível, não foi aceito ali na convenção partidária, né, não foi um dos escolhidos, esse dinheiro deve voltar integralmente para o doador.
Esse recurso, que não é novidade por aqui, pegou? Dá para dizer que pegou?
Olha, eu acho que não pegou tanto quanto poderia ter pego, sabe, Andressa? Eu considero, da minha experiência, um recurso muito interessante, sobretudo para candidaturas menores, né? Então, veja, nós temos ali maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, 6 meses de arrecadação na vaquinha eleitoral. Então, de pouquinho em pouquinho, eu acredito que para as candidaturas menores pode fazer uma diferença muito grande. Mas para as candidaturas maiores também. Nós temos candidatos aí à presidência, por exemplo, que movimentam paixões, né? Que movimentam interesses, que têm essas características bem interessantes do ponto de vista democrático eleitoral. Então, me parece curioso que eles não tenham ainda feito a vaquinha. Nada se perde, afinal de contas, né?
E é algo simples de se fazer.
Extremamente simples. Essas plataformas já aprovadas pelo TSE já têm até layouts para você construir a tua vaquinha eleitoral ali de acordo com as tuas preferências de cores, com as tuas preferências de frases. Então, são realmente estruturas para você construir a tua página de arrecadação. São super user-friendly, né? São super amigáveis para o usuário. Então, é bem interessante de fazer ali a sua vaquinha eleitoral, ainda que você não seja um conhecedor da internet, das plataformas.
Estou conversando com a Juliana Bertoldi, ela que é advogada, mestre em Direito e doutoranda em Justiça, Democracia e Direitos Humanos, também especialista em Direito Público e em Direito Eleitoral. Ela está dando detalhes, explicando para nós aqui, né, ouvinte, sobre as vaquinhas virtuais para as eleições deste ano. A data para início começa agora, dia 15 de maio. E, Juliana, essas regras, elas são claras? Podem surgir eventuais problemas para os candidatos em suas prestações de contas por falta de clareza, muitas vezes, ou da busca das informações corretas? Já houve registro em relação a isso?
O que é bem interessante, Andressa? Essas plataformas, em geral, elas já são muito bem preparadas para que não haja problema na prestação de contas do candidato. Então, se você tentar, por exemplo, inserir um CNPJ ao invés de um CPF como doador, essa plataforma já não vai aceitar, né? Então, você já tem essa limitação, essa filtragem da doação de empresas. Também tem a questão da emissão de recibo. Toda doação eleitoral tem que resultar num recibo. Boa parte das plataformas também está preparada para já realizar esse recibo eleitoral. O que pode gerar uma dificuldade maior na prestação de contas são as campanhas que receberem doações em grande volume, né? Então, não de valor, mas muitos doadores. A dificuldade de gestão desses recibos para inserir na plataforma de gestão das campanhas eleitorais ali no sistema Candex. Então, é uma questão de logística muito mais do que uma questão da plataforma. São as dificuldades que toda campanha que recebe um grande número de doadores pode acabar apresentando. Mas como as plataformas já são pré-aprovadas pelo TSE, já tem toda a logística para realizar a doação eleitoral, é muito difícil que você tenha um problema que seja fora dessa questão da logística, né? Um problema legal propriamente.
Ana Bertoldi, muito obrigada pelas suas claras explicações aqui para nós, para o ouvinte da Rádio CBN. Até uma próxima.
Eu que agradeço, Andressa. Contem sempre comigo. Uma ótima sexta-feira para todos e todas.